Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 12, intitulado A Demarcação do Território, Os Limites da Raiva e do Perdão, conheceremos a história O Urso da Meia-Lua. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 12 e nessa segunda parte falaremos sobre a importância do perdão como processo de cura da raiva. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _, ao nosso redor, _, e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, e você, Carol?
Tudo ótimo. Vamos então agora para a segunda parte do capítulo 12, A Demarcação do Território, Os Limites da Raiva e do Perdão, onde a gente contou a história do urso da meia-lua. Gente, eu estou só sempre pensando no urso da meia-noite, mas é da meia-lua.
Urso da meia-lua porque ele tinha uma meia-lua, assim. Eu imaginei branca.
O pescoço. Mas... eu também imaginei branca.
Sim, pode ser que
mas vamos lá, Irina, você vai contar um resuminho para a gente voltar para a parte... A gente falou bastante sobre as estruturas de raiva na primeira parte. Essa segunda parte a gente vai trazer as estruturas do perdão, que seriam responsáveis por dissolver essa raiva, principalmente a raiva guardada, nossa, a raiva que não foi tratada.
Então, Carol, vou fazer um resuminho rápido para quem não lembra da história ou para quem não ouviu o capítulo anterior. A história do urso da meia-lua é a história de uma jovem mulher que, enfim, era casada e o marido dela volta da guerra. E apesar de estar vivo, ele volta meio estranho. Ele não quer mais morar em casa, ele quer dormir nas pedras e ele está muito cheio de ira. E aí ela leva um banquete para ele, no lugar onde ele estava morando lá no meio do bosque, e ele joga tudo em cima dela, fica furioso, quebra tudo, e fala para ele deixar ele em paz. E ela fica meio desesperada, e pensa, bom, vou arrumar uma solução aqui, e ela vai atrás de uma curandeira, que fala para ela assim, ah, tudo bem, eu posso te ajudar, mas você precisa trazer para mim um pelo do urso da meia-lua. E aí a jovem, para chegar nesse urso, tem que escalar uma montanha, que ela enfrenta, enfim, várias dificuldades. E aí, chegando lá no topo da montanha onde morava esse urso, ela pega a comida dela e fica atraindo ele para fora da toca, né? Ela põe a comidinha e ele, meio desconfiado, sai da toca, olha, cheira, come e volta para dentro da toca. E ela repete esse processo por vários dias, até que ela aparece para o urso, decide aparecer e fala para ele que ela precisava de um dos pelos dele. E ele acaba concedendo esse pelo... enfim, mas fala para ela ir embora logo depois, e é uma situação meio assustadora, assim, mas enfim, ela desce a montanha, daí volta e entrega o pelo para a curandeira, e a curandeira, assim, faz um suspensezinho com ela e joga o pelo no fogo, e ela fica desesperada, ela fala, pô, mas eu fui buscar o pelo e agora, né, e ela fala assim, olha, você lembra do que você fez para conseguir o pelo? E a moça fala, sim, eu lembro, né, e a curandeira fala, então tá, então você tem que repetir, né, isso com o seu marido, você tem que usar isso que você, tem que colocar na prática o que você aprendeu nesse processo com o seu marido, essa vai ser a solução. E essa é a história do urso da meia-lua. E como a Carol falou, a gente já falou aqui bastante da raiva, né, da escalada dessa montanha, tudo o que representava, e agora a gente vai continuar falando aqui do que seria uma raiva legítima.
Isso, e ela volta, ela repete várias vezes isso, né, de que as mulheres, elas são ensinadas a se calarem, a serem, né, muito doces, boazinhas, né? E não demonstrarem a raiva. As pessoas querem que as mulheres sejam boazinhas demais, esse lance de oferecer a outra face para ela tem que ser observado com muito cuidado, porque muitas vezes essa história de oferecer a outra face e deixar que os processos nos atropelem, digamos, seria somente uma defesa para que a gente não sofra mais violências, né? Porque a gente ali já está com medo, a gente provavelmente sofreu alguma coisa no passado e não quer reviver o trauma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse silêncio que não é oriundo de uma paz, de uma serenidade, mas que é oriundo de uma imensa defesa para que não soframos mais violências. A gente tem que ter muito cuidado, mulheres. Ouçam isso com muita atenção. Esse silêncio, esse medo de se posicionar, de emitir sua opinião sobre determinado assunto. Eu não vou nem botar uma opinião, eu vou botar, às vezes, um posicionamento, não dizer o que pensa, digamos assim. Muito cuidado quando vocês se sentirem acuadas a não fazer isso por um medo. Não é porque a opinião do outro às vezes não interessa tanto, não faz, digamos, o que o outro vai achar da gente, isso não importa muito no final das contas, né? Então, pensem se esse silêncio que muitas vezes vocês estão expressando é fruto de uma serenidade, porque você já sabe dos processos que você já sabe quem você é, você já sabe o seu processo, ou se é um medo.
Eu acho que é uma dica muito importante, Carol.
Sim, eu achei muito, muito legal quando eu li isso também, Irina.
Muito válido, né? E ela, a Clarissa, no episódio passado, a gente até falou que ela fala que a gente tem que tomar cuidado ao expressar nossa raiva para não jogar fósforo em gasolina.
Isso.
Mas ela fala também que tem ocasiões em que a gente precisa liberar essa raiva de uma forma extrema, assim, que abale os céus, ela fala. Né? E que isso, assim, não pode ser uma coisa desmedida e descabida, mas uma reação, uma ofensa grave, né, depois que outros caminhos razoáveis tenham sido tentados, seria justificado, né, a gente liberar a raiva dessa forma. E ela, por isso que ela tá falando de raiva legítima. E aí a gente vai se perguntar, mas poxa, quando é que eu sei que eu tenho que liberar essa raiva? Quando é que eu sei que eu não tô errada de liberar essa raiva de uma maneira tão extrema, né? E ela fala que se a gente estiver em contato com o nosso self, a gente vai saber quando chegou a hora, né? É que nem a história da pele de foca. Se a gente
Isso.
prestar atenção, a gente vai saber quando é a hora de voltar para casa, né?
Exato, por isso que ela reforça ao longo do livro inteiro, por meio de todas essas histórias, essa importância da gente reativar esse contato com a alma, com o self, porque ele é sábio. Então, ele vai nos direcionar em diversos processos, e um deles é justamente esse, da raiva legítima, da indignação que deve existir realmente diante de algumas coisas. A gente não tem que ficar amortecido, né? A gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu repito, cuidado com esse silêncio que é fruto do medo e não da serenidade, tá bom? E aí ela entra nessa história das árvores ressecadas, uma micro história que ela coloca
No meio aqui, né?
No meio do capítulo, né, Irina? Vai
Isso.
lá, conta aí pra gente.
É uma história bem curtinha. Era um homem muito irado, assim. Era um homem totalmente irascível, raivoso. E ele não era totalmente sem noção, vamos dizer assim. Ele sentia que ele estava perdendo muito por causa desse temperamento ruim dele, né?
Uhum.
E ele vai em busca de um sábio e fala: olha, eu preciso controlar esse meu humor. Eu não posso ser essa pessoa tão destemperada. E aí esse sábio fala: olha, eu vou fazer aqui uma sugestão de cura para você. Você tem que ir para um oásis. Aí ele fala onde que era o oásis, que era um lugar bem isolado, meio ressecado, e assim, bem entrando no deserto, bem longe. E o homem vai para lá, e enquanto ele está nesse oásis, ele fica lá anos, ele fica oferecendo água para os passantes, né? Mas era um oásis, como eu falei, meio ressecado. Então era uma água meio salobra, assim, uma água meio escura, e ele tinha lá um potinho de oferecer água também já meio velho, tal. Mas era o que dava para fazer. E passam-se anos e ele realmente não sofre mais nenhuma crise de fúria. Até que um dia surge um cavaleiro que despreza ele, faz umas zombarias assim por
Faz
ele
descaso dele, é.
faz pouco caso por ele estar oferecendo uma água turva numa tigela, uma tigela muito simplória lá. E aquele homem que tinha se tornado tão, aparentemente pelo menos, tão calmo,
É isso.
fica furioso com a zombaria e mata esse cavaleiro. E aí, passado esse acesso de raiva onde ele matou o cavaleiro, ele entra meio que em desespero, ele começa a ficar aflito, se arrepender, ele fala: poxa, mas eu estava indo tão bem, né? E aí, quando ele está começando a sentir esse arrependimento, chega um outro cavaleiro e vê que tinha sido um outro cavaleiro tinha sido assassinado ali, estava morto, né? E aí ele olha o rosto da pessoa morta e reconhece e fala: nossa, ainda bem que você matou esse cavaleiro, ele estava indo assassinar o rei. E aí, nesse momento, o oásis deixa de ser ressecado e a água torna-se límpida.
Isso, ou seja, as coisas se resolvem, né?
As coisas se resolvem, exatamente.
Que aí tem esse contraponto com a história do urso da meia-lua também. Porque ela essa história aqui, ela digamos, amplia um pouco, por um lado, essa história do urso da meia-lua, no sentido de que ela vem frisar a importância da gente saber ecoar, né, escoar a raiva no momento correto. E não aleatoriamente ficar, tipo, como a Irina falou, né, fogo e gasolina, né?
É, de não ser
Essa
uma coisa toda
sabedoria.
hora também, né, Carol? Eu acho que assim, o
Isso.
problema é que estava atrapalhando a vida desse homem porque toda hora ele tinha um acesso de raiva. Então dificultava. Eu acho que que ela fala no que a gente comentou no capítulo, no episódio passado, que assim a raiva passa a queimar, assim, esse fogo, né? Passa a queimar o fogo da vida
Isso.
e não ser uma coisa que você tem que se posicionar e eventualmente vai ser pela raiva, talvez, assim, uma reação mais exagerada ou mais intensa a determinadas situações, né?
Isso, exato. E o que eu achei que seria o outro contraponto com a história do urso da meia-lua é justamente essa iluminação decorrente da destruição da ilusão. Que lá você tem, né, o fio jogado no fogo, e aqui você tem esse final, que é que o oásis, depois de um processo, o oásis deixa de estar ressecado e a água torna-se límpida, como a Irina contou no finalzinho da história. De novo, não tem, neste caso aqui, não tem arma mágica. Tem um processo advindo de uma ação que gera, então, a dissolução, dissolve determinados conteúdos.
É isso, Carol. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra também, apesar de ter sido uma ação do cavaleiro que gerou isso, né? Ele, assim, foi um processo. Ele ficou lá uns anos sem estourar de raiva, né? Mas também não é positivo ele ficar sentindo, ele ou, enfim, você, a mulher, ficar sentindo essa raiva pulverizada, né? A Clarissa vai falar que a gente se ficar sentindo essa raiva desse jeito, assim, por um tempo longo, a gente acaba ficando muito crítica, né? Usa crítica para se defender de tudo, ou vai usar frieza como uma forma de anestesia, ou a gente vai ser meio falsa, né? Assim, a gente vai falar de um jeito muito doce, muito bonito, quando na verdade a gente está querendo depreciar aquilo, então um pouco irônica, né? Enfim, são várias atitudes que a Clarissa vai enumerar que são características ou que são consequências da gente estar segurando essa raiva e nunca explodir, vamos dizer assim, né? E se
Isso,
a
quando
gente,
a
a
gente é
gente...
muito convencida a ser contida, né? Quando a gente é solicitada a ser contida o tempo inteiro.
Sim, é como se a gente estivesse tratando as pessoas com uma certa agressividade, porque na verdade é dentro da nossa psique a gente está vivendo
A contenção.
essa violência, não essa violência causada pela raiva, porque a gente não está conseguindo liberar ela. Então, é isso, é saber encontrar a hora certa, né, de
Destravasar.
extravasar, exatamente, de
Sem
mostrar
que
o
isso seja uma ignição, assim, né, para nos torrar.
tem que isso bota fogo em tudo,
É
exatamente.
isso. E aí ela fala uma coisa também que, seja o caso de algumas mulheres que estão aqui nos ouvindo, que mais ou menos ali ao redor dos 40 anos, as mulheres elas meio que precisam decidir como elas querem ser e se elas querem se tornar essas mulheres amargas.
Eu achei
Porque
engraçado isso, Carol, como se a
é.
gente tivesse essa opção de se tornar amarga ou não. Ela fala que sim, que é uma opção, né? Eu achava que era um processo, sei lá, você tá nesse processo.
Olha, eu acho que na prática acaba sendo um processo. Mas para algumas mulheres que têm contato com alguns conteúdos e que têm esse processo do aprendizado ao longo da vida, eu acho que passa a ser uma escolha. Eu acho que aí nesse sentido dou razão. Mas eu entendi o seu ponto e acho que na maior parte das vezes a gente se torna amarga sem perceber. Eu
Tô
já vi
chegando
várias.
nos 40, Carol.
Oh.
Faltam uns aninhos, mas acho que eu já tô na fase de tomar a decisão, então. Eu vou fazer
Tomar o
37 já
seu
esse
suquinho
ano.
detox aí pré-40, né?
É, acho que vou pensar nisso.
Mas ela diz que ali ao redor de 40 anos, né, as mulheres que optaram se casar, ter filhos, elas já passaram por muitas coisas, então elas estão um pouco cansadas. Eu tive esse esgotamento, por exemplo, eu passei por esse cansaço absurdo. Um esgotamento é um cansaço que não vai embora, então todo dia a gente está cansado, por mais que a gente durma bem, durma, sei lá, 7, 8 horas, a sensação é de que a gente está sempre cansada. E até você botou aqui uma observação, né, que será que a gente poderia evitar esse esgotamento se nós voltássemos para casa, né, aqui entre aspas, a casa, periodicamente, se a gente subisse a montanha de vez em quando para poder passar por esse processo? Eu acho que sim, sem sombra de dúvidas. O problema é que nem todo mundo sabe que isso é possível, né?
Eu fiz esse comentário pensando no capítulo anterior, né? De
Isso,
se você
da
fizer
pele de
mergulhos
foca.
mais
Isso.
curtos, você voltar sempre para casa, talvez você não chegue nesse estado de esgotamento, né? Mas ela, do jeito que
Sim.
ela coloca, é como se fosse uma coisa assim, inevitável. As mulheres, quando chegarem mais ou menos nessa fase, é coisa demais, assim, não tem como você dar conta de tudo, então
Você
esse
precisa
esgotamento
fazer um
vem.
pit stop. O próprio Jung, ele fala que o processo da individuação, que é justamente você tornar-se quem você deveria ser, né? Falando aqui de maneira muito resumida, porque esse processo da individuação, ele é descrito em muitos livros. Ele acontece justamente no que ele chama do meio da vida, que gira ali em torno de 40, 45 anos mesmo. Então, eu acho que talvez ela esteja falando aqui desse processo da individuação, porque com 40 anos, pela observação dela, eu imagino que muito do que ela relata aqui advém de uma observação clínica que ela fez com as pacientes dela. Ela é psicóloga, ela deve ter percebido essa constância ali nessa altura dos 40 anos. Eu vejo, observando assim também algumas pessoas, eu vejo que ali 40, 45 são turning points, assim, pontos de virada na vida de muitas pessoas. Eu tendo a concordar com o que ela está falando ali. Deve existir uma razão para isso, né?
Acho que tem até uma coisa
Ou várias
social, não,
razões.
Carol, né? De
É,
assim, ah,
pode
os
ser.
40, tem uma coisa assim, quando você vira a década, 30, agora 40,
Pois
tem um
é.
certo peso. Talvez isso também acabe tendo algum, sei lá, reverbere na psique de alguma maneira, né? E a gente crie determinadas, talvez até crie determinadas ilusões a respeito dessas viradas. Eu não
Pode
sei, mas eu
ser,
concordo, deve ser por causa da experiência dela de consultório mesmo, né? Mas ela
E eu acho
fala
que
também
vai
que.
variar também de pessoa para pessoa. O meu aconteceu ali com 25, 26, pra você ter uma ideia, bem antes. Agora com 40 eu já me sinto bem mais confortável para lidar com determinadas. Eu tive um cansaço assim, pós-maternidade. Acho que muitas mulheres têm isso, assim, quando a criança está ali com 2, 3 anos, tem bem esse cansaço forte. Mas eu acho que pode variar, mas. Acho que pode variar, mas é comum ver realmente essas viradas assim, próximas dos 40 anos.
Mas
Ou um
ela fala
pouco
que se a
depois.
gente decidir ficar em contato com a mulher selvagem, a gente não vai se tornar amarga. Não estou dizendo que a gente não vai
Isso.
ficar cansada, mas que a gente vai fazer uma escolha diferente, que vai ser uma escolha por viver, por brincar, né? Ela menciona os lobos, né? Que ela fala que todo ano vai nascer uma nova ninhada e que eles são brincalhões
Isso.
e eles têm essa sede de vida, né?
Eu acho que quando a gente faz esse contato com a mulher selvagem, a gente aprende a lidar com esse cansaço. Não é que ele vai deixar de existir, ele vai continuar existindo, porque, de novo, eu acho que a vida adulta é isso. Ele tem as suas dificuldades naturais, mas a gente aprende a lidar com isso, e isso não é um peso tão grande como ele é quando a gente não tem acesso a esse tipo de conhecimento, sabe, Irina? Eu acho que.
Sim. E aí, aqui que ela faz a sugestão que eu falei que eu achei super legal, que a Carol falou que já fez ontem,
Eu
que ela
fiz.
conta a história dos descansos. Ela fala que
Isso.
descanso, e assim, no Brasil eu vou falar, aqui nos Estados Unidos eu viajei já um tanto de carro e eu não lembro de ter visto
Aqui no
nenhum,
Brasil tem
mas
muito.
no Brasil tem muito, que são aquelas pequenas cruzes, geralmente para marcar, enfim, alguma
Acidentes
morte,
automobilísticos,
né? Um
com mortes.
acidente, alguma coisa assim. Na beira da estrada, né? Parece que isso é bem comum no México também, né? E aí, a sugestão da Clarissa é sobre esses descansos, é a gente criar os nossos
Isso.
descansos. Não, nada a ver com mortes reais e nem
Não.
acidentes, mas ela fala que ela sugere, né, que as mulheres poderiam traçar uma linha da vida e fazer
Isso.
marcas de acontecimentos, pequenos ou grandes, né? Mas que sejam pequenos ou grandes acontecimentos, não as marcas. As marcas podem ser como vocês quiserem. Acontecimentos importantes, assim, que que a gente acredite que precisam ser marcados, lembrados.
Isso.
E ela fala, lembrados, abençoados, perdoados. Independe, eu acho que pode ser um acontecimento feliz, um acontecimento triste, e aí fazendo essas marquinhas ao longo dessa linha da linha da vida, né? E eu acho que o importante disso é a gente refletir em cada uma dessas marcas que a gente fizer sobre como, né, o que que isso representou, que sentimento que isso me gerou, né?
Isso.
E talvez, assim, algum seja que, né, fazendo essa marquinha a gente consiga, entre aspas, aí, resolver, né, e liberar, e no, nos liberar desse acontecimento para seguir adiante, né?
Isso. E eu
A
fiz
Carol pode
ontem,
contar
né?
da
Eu
experiência
fiz.
dela.
Eu fiz exatamente como ela pediu para fazer no livro. E foi engraçado porque a primeira coisa que aconteceu é que eu me lembrei de várias coisas que eu achei que eu tinha esquecido. Essa foi a primeira coisa.
Olha lá.
E nomes de pessoas, inclusive, e figuras também, pessoas que apareceram na minha vida que eu achei que eu já tinha esquecido essas pessoas, né? Homens, mulheres, enfim, tudo. E eu fiz exatamente como ela falou: olha, não, marque aquilo que é pequeno e aquilo que é grande. E eu fiz exatamente isso: eu marquei pequenas coisas e grandes coisas, porque às vezes a gente pensa que não, mas algumas pequenas coisas marcam a gente muito fortemente. E engraçado, porque em alguns momentos eu tive muita raiva, Irina.
Sério? Enquanto você
Foi.
fazia.
Enquanto eu escrevia, que eu ia me lembrando da situação, de algumas pessoas, eu tive muita raiva. E aí, quando eu sentia essa raiva crescendo, aí eu parava um pouco e destrinchava um pouco aquela situação, escrevendo mesmo, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu xingava a pessoa, escrevendo, sabe assim?
Que legal.
Mas eu acho que aquilo exatamente fez com que aquilo se dissolvesse um pouco, ou perdesse um pouco o peso, a carga que tinha. Eu achei muito bom, eu recomendo que todos façam, e porque no final me deu a sensação de alegria. Engraçado, né? Eu me senti alegre, feliz no final do exercício.
Eu quero fazer também, Carol.
Apesar de ter passado assim umas raivinhas,
É, mas faz parte passar as raivinhas, né? Acho que
faz parte.
sentir é um caminho para se liberar, não?
Algumas coisas que você tem assim, como a Irina falou bastante também, essa coisa da gente ficar pegado, algumas experiências que nos marcaram e que foram dolorosas, e a gente seguir ali como eterno, sobrevivente da história, né? É um momento de você dar adeus também, de agradecer por aquele acontecimento e seguir, porque se você fica ali, é só você que tem a perder, né? O processo já acabou, já está no passado, está lá no lugar dele, que é no passado, né? Mas você fica trazendo ele à consciência e ao presente o tempo inteiro. Então, acho que foi uma boa oportunidade assim de reprocessar algumas coisas.
E já que você for aproveitar a sua última frase para fazer um gancho, você falou de o processo, os processos, né? A gente fica preso e as outras coisas continuam, né?
Isso.
É um pouco o que a Clarissa vai falar sobre o perdão, né? Que enquanto a gente
Isso.
não perdoa, a gente não segue adiante. E que ela fala que não adianta a gente negar a raiva e a dor, né? Mas que a
Isso.
gente precisa perdoar o que causou ou quem causou, né?
Só fazer uma marcação aqui, Irina, para quem está nos escutando. Acho que é interessante essa divisão do capítulo. Ela fala bastante sobre a questão da raiva, numa primeira parte, e numa segunda parte, ela vai falar sobre esse perdão, que geraria a dissolução dessa raiva. Então, eu acho que agora a gente entra um pouco nessa questão do perdão, de entender esse processo, né? E de tentar trazê-lo para a nossa vida. E aí a gente vai falar um pouquinho agora desse perdão para tentar dissolver a raiva que pode estar em nós.
Ela fala uma coisa aqui que eu fiquei até na dúvida, até falei, comentei com a Carol antes da gente começar a gravar, que ela dá uma explicação aí que seria perdoar, e eu fiquei na dúvida se ela estava falando de justificar ou de compreender. Eu acho que a gente não chegou a nenhuma conclusão até o final. Mas ela fala que a gente muitas vezes fala assim: ah, não, mas fulano deu o melhor de si e tal, e mesmo assim eu fiquei com raiva, né? Mesmo assim me magoou, me machucou, me fez um mal. Mas que isso não, que você entender que foi o melhor da pessoa não é a mesma coisa que perdoar. E ela vai falar que a criação, de novo, né, que ela sempre fala das
Isso.
mulheres para serem boas demais, faz com que a gente acabe não atuando em sintonia com a nossa raiva, né?
Isso.
Que é o que acontece com o homem da história dessas árvores ressecadas. Então, quando a gente deixa essa raiva explodir, ela explode demais, assim, a gente perde às vezes o timing de deixar a raiva sair, a gente acaba
Isso.
sofrendo.
Uma coisa pequena acaba se transformando, né, num grande acontecimento.
Sim, e ela fala que não é uma falta, não é por timidez, não é por intervenção, não é por introversão.
Introversão.
É essa coisa da gente pensar demais, se esforçar demais para ser simpática, boa demais, e acabar agindo sem, assim, sem.
Sem uma autenticidade, digamos. Até porque a
É,
gente nem
a gente
sabe,
para.
né, o que é que seria autêntico.
É, a gente meio que para de agir por impulso, né? E eu até pensei, quando ela falou de agir por impulso, na intuição, né? Que é uma coisa que ela valoriza muito ao longo do livro. Então, a gente pararia, talvez, de seguir nossa intuição, e a nossa intuição seria uma boa mestra para nos dizer quando a gente pode deixar estourar a raiva e quando não, né?
Exato.
E aí ela fala dessa questão de colocar limites, né? A gente, para restaurar esse nosso instinto prejudicado, a gente colocar os limites, saber falar não, saber das respostas, dar respostas firmes, né? E, de novo, a Carol estava falando isso, não sei se foi nesse episódio ou no episódio passado, mas sobre a gente não deixar de ser generosa, mas sim saber colocar o limite do que a gente quer e pode dar, né?
Isso, exato. Ela faz um pequeno comentário a seguir sobre a questão, desculpa, da fúria coletiva, que seria, o que seriam esses processos coletivos? São processos que não são oriundos apenas da nossa experiência ali dentro da nossa família, dentro do nosso, círculo de amigos, mas seria um processo da nossa sociedade, digamos assim, né? De estarmos, às vezes, dentro de culturas, mais opressoras. Digamos, né? E ela fala que algumas mulheres que se conscientizam, né, de questões sociais e políticas, elas costumam descobrir que elas também precisam lidar com essa raiva coletiva. Aí já não é algo que ela passou de maneira individual, mas que várias mulheres passaram de maneira coletiva. E que esse sentimento, né, de saber lidar com essa raiva coletiva, ela é importante para que a gente consiga alguns avanços sociais, alguns avanços até mesmo culturais. Porque é através dele que a gente pode conseguir ter algum tipo de diálogo e até alguma mudança estrutural. E aí, novamente, ela reforça essa questão da ação, porque você pode ficar em casa morta de ódio, né, por causa desses problemas, né, essas questões sociais e
Injustiças, né?
políticas, essas injustiças, e você vai só se consumir daquela raiva. Diferentemente de quando você propõe um diálogo, de quando você faz alguma coisa, você vai para o campo da ação para tentar resolver isso. Então, por quê? Porque tanto essa raiva individual quanto essa raiva coletiva são mestras. Ela já falou isso no início do capítulo, né? E ela reforça aqui, já nos clamando para atuarmos também dentro disso que seria uma raiva coletiva. Aí tem essa frase aqui, né? Que a gente anotou. Faz parte da psique instintiva saudável ter profundas reações ao desrespeito, à ameaça, à ofensa. Trata-se de uma parte essencial e esperada do aprendizado sobre os mundos coletivos da alma e da psique. Por isso, Irina, porque a gente é inserido dentro de um contexto, a gente não está sozinho. Então, eu achei interessante ela trazer essa questão da fúria coletiva também, para que tenhamos consciência sobre esse processo também, porque às vezes a raiva que a gente sente não é individual por processos que passamos ali de traumas na infância unicamente, mas também é oriundos dessas questões de onde estamos inseridas, em termos, né, de família, social e política também.
É, e eu acho que uma diferenciação que ela faz que é importante é que a raiva coletiva e a raiva antiga são sentimentos, situações, circunstâncias diferentes. Não é a mesma coisa, né? Essa raiva que a gente sente porque a gente, né, percebe coisas erradas acontecendo pelo mundo e que torna a gente parte, sei lá, de um movimento, de um pensamento, de uma ideologia, não são a mesma coisa que uma raiva antiga que a gente carrega há muito tempo, né? E ela fala que para essa raiva antiga, o único jeito da gente lidar é com o perdão.
Aí a gente chega no ponto, né?
Aí chegou no ponto.
Que é o capítulo, ele destrincha, ele passa muito tempo destrinchando essa questão da raiva, mas ele chega ao ponto, que é justamente o subtítulo dele mesmo, né? Os limites da raiva e do perdão, que a gente vai tentar aqui aprender sobre o perdão. É um ponto controverso, A gente conversou um pouquinho antes de conversar
dá
com vocês
sobre
isso.
Manga.
Dá muito pano para manga, mas isso é bom, porque a ampliação de certos conceitos, que, através desse diálogo, né, esse diálogo que eu tenho aqui com a Irina, que eu tenho comigo mesma, que ela tem com ela mesma, com algumas amigas e tal, é isso que faz o tema se ampliar. E aí, para que talvez a gente chegue à conclusão ou à opinião sobre alguma coisa. Mas vamos lá, vamos atacar aí essa questão do perdão, né, Irina?
Isso. A Carol marcou uma frase que você quer ler para a gente, Carol?
Ah, eu vou ler aqui, ó. Se e quando a raiva se transforma numa represa para o pensamento e a ação criativa, ela precisa ser abrandada ou modificada.
Muito
ou
bem.
Seja, quando acontece isso aqui, né? Aí é o ponto de atenção. Aí acende a luzinha vermelha ali, dizendo, opa, peraí, calma. Antes de avançar, vamos processar a história aqui, certo?
Quando... É, que nem máquina de café, Carol.
É.
Acende uma luzinha, você precisa botar mais água, limpar, fazer alguma ação, né? Assim, ação necessária.
Isso, exato.
Acendeu a luzinha na máquina de café, você precisa fazer alguma coisa, né?
Exatamente.
E ela fala que, de novo, ela repete aquela ideia de que a raiva pode ajudar a gente a ganhar força em algum momento, mas ela também pode acabar queimando a nossa energia vital. Então, a gente vai ter que lidar com essa raiva em algum momento. A gente vai ter que subir no topo da montanha e olhar para o urso.
E como ela é muito prática, ela traz também, digamos, alguns sinais, algumas coisas que nós sentimos que pode ser esse sinalzinho vermelho aí de que a gente está presa em alguma raiva antiga. E ela cita alguns como a gente sentir o cansaço o tempo todo, a gente entrar em processos cínicos, sermos cínicos com todo mundo, a gente sempre frustrar as coisas novas que estão chegando, aquelas coisas promissoras que vão chegando ali na vida da gente. E para ela, né, novamente, a saída para esse processo seria justamente o perdão. E aí ela fala, eu acho que é uma das linhas mestras aqui do que ela defende, é de que esse perdão, ele não precisa ser total e absoluto, diferentemente daquilo que a gente comumente aprende. A gente perdoa ou não perdoa, né?
E isso é muito libertador, cara. Eu achei isso libertador. Para mim foi libertador, pelo menos, assim. Porque essa ideia de que o perdão tem que ser total e absoluto, é muito difícil, né? Assim, perdoar já é difícil, vamos ser sinceros.
A gente se sente incapaz, né? Fala assim, pô, isso aqui não é pra mim. É a primeira coisa que você pensa, né? Pô, perdão não é pra mim, isso é coisa pra santo. Porque se ele é tudo ou nada, e eu me sinto incapaz de chegar ao perdão, então realmente perdão não é pra mim. É só para os abençoados aí, né?
Ela fala que não é bem assim, que pode ser feito em fase, que não precisa ser um perdão completo, que a gente pode dar um perdão, assim, a gente pode perdoar de uma maneira parcial, enfim, condicionada. Ela dá várias possibilidades para esse perdão.
Isso, um perdão do tipo Jack, por partes.
E aí ela fala de quatro estágios do perdão.
Isso, exato.
Aí, primeiro estágio é o deixar passar, que ela fala que é deixar a questão em paz. Você tira umas férias do assunto, aplica uns bálsamos nas feridas para elas pararem de doer tanto, deixarem de arder. E assim, tenta deixar de pensar naquela pessoa ou naquele acontecimento, mesmo que provisoriamente, assim, para você, sei lá, você desliga o fogo e deixa a água parar de ferver, sabe?
Isso. Assim, o contraponto que a gente, né, que eu pensei, assim, a gente discute um pouquinho antes, a esse deixar passar, é que logo depois do acontecido, da coisa que nos causa uma raiva e tal, eu acho muito difícil aplicar essa medida do deixar passar, porque aquela pessoa ou acontecimento, ele ocupa muito espaço no nosso pensamento. E eu até brinquei com a Irina, dei o seguinte exemplo para ela. Digamos que a gente está num restaurante super legal lá em Nova York com a Irina, lá no Daniels, Irina. Aquela coisa maravilhosa, comida deliciosa, aí pá, passa uma barata assim em cima da mesa. O que é que a gente faz? Ah, a gente grita, tem um pavor de barata. A gente grita, né, chama o maître, pede para ele limpar, tirar aquela barata dali, porque
vai comer em outro lugar.
A gente vai comer em outro lugar, porque fica muito enojado daquilo ali, né? Agora, quando a gente começa a pensar coisas destrutivas, quando a gente fica ali naqueles fluxos de pensamentos circulares que a gente não deixa cair na nossa cabeça, a gente não fala assim, chama o maître aí para limpar minha cabeça. A gente não fala isso. A gente fica naquele pensamento circular, né? A gente não entende que esse tipo de pensamento destrutivo é uma espécie de barata em cima da mesa, né? Só que dentro da nossa cabeça. No entanto, eu admito, assim, pela minha experiência, eu acho difícil, gente, quando a gente está com uma coisa muito recente na nossa cabeça, tipo um término de namoro, ou uma grosseria de um amigo, de uma amiga, ou uma grosseria de um desconhecido, ou uma situação de traição, é muito difícil a gente desligar num primeiro momento disso. Mas como a gente falou que é por partes, vamos lá para o segundo estágio aí do perdão, que então, é o controlar-se, né?
Sim, esse segundo estágio, controlar-se, seria você renunciar à punição. Quando ela fala renunciar à punição, eu entendo que seja assim, renunciar à vontade de que o outro seja punido pelo aquilo que ele te causou, né?
Isso, então, eu entendi isso também.
E você também não fazer nada contra essa pessoa, né? E ela fala que é ter paciência, resistir, que você canalizar as emoções para outras coisas, que esse segundo estágio aqui seria como um regime de purificação. E que você não precisa fazer tudo de uma vez, você não precisa ter paciência, resistir, canalizar, lá. Você pode escolher um aspecto e decidir agir sobre ele. Então, aconteceu alguma coisa, tá, eu vou canalizar minhas emoções de ódio que eu tô dessa pessoa ou dessa situação para pensar em outra coisa, para deixar aquilo, sei lá, decantar
mais brando. Um pouco. Isso. Ou pegar, como eu falei ali, pegar, escrever uma coisa, escreve no papel o seu sentimento, eu odeio. Eu quero que morra, porque no papel não tem problema, né?
Não tem problema.
É ali só, né? No mundo, é você e a caneta e o papel, né? Não, para ver se você esvazia um pouco a cabeça. Mas, de novo, igual ao ponto anterior, né? Que é o deixar passar, deixar a questão um pouco em paz, eu acho que é difícil também. Principalmente nessa parte aí, que quando está muito recente, é normal que a gente fique, né, ali. Esse primeiro estágio da raiva intensa, eu acho que é normal. Mas ela ainda dá uma chancezinha para a gente aqui nesse terceiro estágio, que seria o esquecer, afastar da memória e recusar-se a repisar o assunto. Então, de novo, aqui, ó, veja, tentar esquecer não é uma coisa passiva que você deixa ali na sua cabeça e se predispõe a esquecer. Muito pelo contrário, é uma atividade, é um esforço que você vai ter que empreender para fazer com que aquele conteúdo não esteja tão constantemente dentro da sua cabeça. Na hora que aparece a barata, você chama o maître, né? Dando aquele exemplo
lá. Eu ia
lá
falar que a gente pode andar com uma latinha de...
Baigon!
Exatamente, você pode andar com um pouco de inseticida. E toda vez que esse pensamento aparecer, você joga um inseticida nele. Mas é uma coisa, como a Carol falou, é uma atividade. Você vai ter que se policiar para fazer isso, né? Toda vez que aquele pensamento... Porque às vezes, Carol, acontece de vir o pensamento da nossa cabeça e você só vai perceber que você tá minhocando nele depois de muito tempo, né?
Depois de muito tutano perdido, é verdade.
Mas o que eu achei legal desse passo que ela deu aqui é que ela fala que, bom, não é só você deixar o cérebro entorpecido, né? Uhum, é só você colocar esse fato por deixar ele no fundo do palco, assim, né? Ou tirar ele do palco. Mas que não se trata de você apagar uma memória, porque eu acho que as pessoas às vezes têm medo de falar assim, não, mas eu não quero esquecer, porque eu não quero, se eu esquecer, eu vou deixar que essa situação se repita. E eventualmente não é isso.
Não.
Ela fala de que a gente tem que talvez, enfim, e acho que esse é um exercício muito difícil, é conseguir desconectar a memória das emoções negativas, né?
Isso, exato.
Dessas emoções que causavam raiva. Então é a gente limpar aquela memória, assim, ela tornar ela uma memória gelinho, assim, que nada, nenhuma emoção se conecte a ela, né?
Exato, é não desprezar o fato, mas talvez não ligar, não fazer tantas conexões emocionais a ele. Isso, acho que é isso que você quer dizer, né?
Eu acho que talvez seja tentar esquecer o que você sentiu, o que você passou. Você não esquecer que aquilo te causou mal, mas não precisa ficar relembrando exatamente aquele sentimento ruim, né? Para não ficar revivendo, não tornar isso um gatilho, vamos dizer assim, né?
Ela diz que é muito um instrumento para a gente conseguir entrar nesse fluxo aí, é a gente viver coisas novas, né? Ver novas paisagens, viver novas experiências. E eu concordo, eu já fiz isso várias vezes e para mim funcionou. Eu não sei qual é a experiência, né, de vocês que estão nos ouvindo, mas para mim funcionou muito bem, tipo, tirar o foco. É como a Irina falou, não é fazer aquela coisa apagar. E, acho que é quase impossível isso, né? Mas é você tentar focar em outras coisas. Né? Seria, talvez, aí a garrafinha do Baygon. Mas, assim, por requerer uma atitude de nossa parte, até porque quando a gente está chateado, triste, com raiva, a gente não quer sair de casa, a gente quer ficar ali remoendo o assunto, né? Eu acho talvez que é um pouco difícil, realmente, a gente conseguir manter essa atitude, tipo, 24 horas do dia, 7 dias por semana. É um pouco difícil. Mas a gente, às vezes, se forçar a fazer essas novas experiências, talvez isso realmente ajude a gente a tirar um pouco o foco do problema. E aí eu vou de novo com aquela história, né? É porque a gente fica, às vezes, muito lastreado na nossa questão da nossa falta de da nossa força de vontade, né? Só que tem dias que a força de vontade ela não aparece, ela não está afim. E aí, por isso é que a gente tem que ficar mais naquela lance da constância, né? Então, periodicamente, como a Irina brincou aí, bateu o Baygon, né, nessas memórias aí ruins. Muito mais, eu acho muito mais interessante a gente focar nesse lance aí da constância do que da força de vontade, Irina.
Porque a força de vontade, aparentemente, tem vontade própria, né, Carol? Então, pode ter dias que ela não está com vontade e aí lascou-se.
Porque, assim, quando a gente cresce, eu acho que esse aprendizado de fazer as coisas independentemente de querermos ou não, em alguns momentos, né, não sempre, claro, com bom senso aí, é importante você ser capaz disso, porque senão você vai ser sempre escravo dos seus desejos. Agora eu tô a fim de descansar, porra, mas tem que fazer o negócio, né? Então você nunca realmente, não, pô, vou fazer porque tem que fazer, né? Querendo, não querendo, estando afim, não estando afim, em alguns momentos a gente tem que ter essa força, né? Eu acho que essa força a gente adquire da constância, que aí chega uma hora que já não é tão difícil, aí a gente vai lá e faz e pronto, sem muito drama.
Sem muito drama, é sempre melhor.
É, pois é.
E aí, o estágio 4 desse processo é o perdoar-se, né? E ela fala que o perdão final, assim, não é uma capitulação. Que, assim, você não era uma guerra que você tinha que ganhar, né? Pelo contrário, é um ato que você vai se liberar, né? Você tá seguindo adiante. E ela fala que o perdão é um ato de criação, porque a gente pode escolher como proceder, dentre muitas maneiras possíveis, né? Então, eu já tinha comentado isso. Pode ser condicionado, pode ser até que, só se. A gente pode dar uma chance, a gente pode dar várias chances. Enfim, pode ser um perdão criativo. Aí a gente pode inventar o que a gente quiser, né?
Isso.
E ele vai se refletir principalmente na maneira como a gente trata a pessoa que causou essa mágoa, essa raiva, esse dano, né? Mas, assim, não é porque você perdoou que você precisa passar a viver abraçado com uma pessoa que é difícil para você, né? Então, ela fala, se existe alguém que é difícil, tudo bem, você pode perdoar, você não precisa tratar com frieza, com falsidade, com grosseria, mas você pode evitar essa pessoa, né?
Uhum.
E aí ela dá aquelas dicas de sabedoria. Mas como eu sei que eu perdoei, né?
Qual o sintoma seria, né? Qual sintoma poderíamos começar a ter, né? Após o perdão.
Após o perdão, a gente passa a sentir tristeza a respeito do fato, em vez de sentir raiva, né? Uhum. E que a gente não vai mais lembrar daquilo tudo, assim, a gente passa a ter uma memória mais fragmentada do acontecimento, né?
Uhum.
E a gente compreende o sofrimento que causou a ofensa. Então, a gente vai entender a pessoa, né? Que é o que eu diferenciei naquela hora que eu falei de perdoar e justificar. Eu tinha pensado, será que era perdoar e compreender? E aí, depois, nessa parte, eu achei que não. Compreender é quando você já conseguiu perdoar, né? Você entende por que que a pessoa fez aquilo que ela fez.
Uhum.
Tudo bem, você pode escolher ficar fora daquele meio, né? Você não quer mais participar daquilo, mas
e
tá tudo
bem.
Você Isso. ficou livre, né? Você ganhou sua liberdade em relação àquele evento, né? E ela falou uma frase que eu achei muito bonita, que ela fala assim, depois que você consegue alcançar esse perdão, né? Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre, mas sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera. Eu achei essa frase muito legal, porque é justamente isso, ela está traduzindo esse sentimento de liberdade, né? Esse sentimento de vida que segue. Porque até é uma coisa que a gente conversou antes da gravação, né, Carol? Sobre, tá, você não perdoou, mas a pessoa que te causou aquele mal já está fazendo outra coisa da vida, não está nem mais aí para você. Eventualmente, né? Sei lá, depende
Exato.
muito da situação. mas você está preso naquilo lá, aquela raiva que você está sentindo está te causando mal ainda. Então, a gente que tem que se libertar disso. E eu gostei desse perdão parcelado aí, em etapas, porque eu
Isso,
confesso, sou humana e
porque
acho difícil.
eu admito que quando eu li essa parte do perdão, eu fiquei um pouco injuriada, assim, né? Falei, cara, isso aqui é para santo só. Eu jamais serei capaz de conseguir perdoar ninguém, porque é um processo muito abstrato. Eu achei um processo muito abstrato, assim, dentro da minha cabeça. E eu fiquei pensando. E olhando coisas que eu já passei, coisas que eu já ouvi, livros que eu já li, palestras que eu já fui, algo para trazer para vocês que fosse um pouco mais concreto, talvez. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito desse processo, né, de você ter acesso a algo teórico e depois trazer ele para a prática. Eu gosto muito disso, isso funciona muito para mim. Então eu queria também trazer algo que funcionasse da mesma forma para vocês. E eu lembrei. De um workshop que eu fiz com uma mulher chamada Dawn Watson. Dawn Watson. E vocês podem achar ela facilmente no Instagram, lá no nosso perfil do relicário.feminino. A gente segue ela, inclusive. Então, vocês podem achá-la por lá, talvez, se vocês quiserem. E para quem viu aquele documentário Eu Não Sou o Seu Guru, em inglês é I'm Not Your Guru, ela também tem uma participação nesse documentário, tá no Netflix, se vocês quiserem ver. Vocês vão se lembrar da gente quando vocês virem essa parte. Ela fez um workshop aqui em Brasília e eu fui. E, digamos assim, nesse workshop, ela defendia uma seguinte tese. Nós, para que esses processos de dor, eles pudessem ser curados em nós, nós teríamos que ressignificar as experiências, aqueles momentos, digamos assim, que deram início à dor. Ah, mas o que é essa ressignificação? Como seria isso na prática, né? Seria o seguinte: você volta para aquela cena que causou aquele dano, aquela chateação, né? Aquela raiva imensa quando você pensa nela, e você olha para o que gerou aquela dor em você. Né? Vamos dizer que seja uma pessoa. Então, você se desloca um pouco da cena e pensa: bom, quem é essa pessoa? Porque é sempre assim, gente. Quando a gente encontra alguém, né, num determinado ponto da nossa vida, aquela pessoa ela já traz uma história com ela. Ela não chegou ali zerada, ela já tem uma quilometragem. Então, aconteceram também coisas na vida dela que fizeram ela ser e ter uma determinada personalidade. Então, segundo a Dawn, quando você olha para essa pessoa, sob esse ponto de vista, aquela raiva que você sente dela, ela se dissolve um pouco. E ela fez esse exercício lá com a gente, com quem estava lá dentro, e eu revisitei alguns pontos, né? Isso que a gente chamou aqui dos descansos, né, Irina? Alguns desses
Sim.
descansos que eu tinha enumerado, eu revisitei lá nesse dia, e eu admito, realmente as coisas perderam muito a intensidade. Quando eu olhei aquelas pessoas que estavam ali naquela cena, digamos assim, né, e dei menos peso. E tentei compreendê-las por algum lado. Ah, isso quer dizer que você perdoou? Eu não sei se isso é perdão ou se isso é o que a Irina perguntou, se é uma compreensão, né, Irina, da situação. Mas o fato é que a consequência é que aquela coisa, ela deixa de ter o peso que ela tem, geralmente. E aí ela trouxe um negócio que eu achei super legal, que é o seguinte: a dor na nossa vida, ela teria, digamos assim, quatro grandes propósitos, né? O primeiro deles é a dor que te impulsiona, aquela dor que te dá força, algo que acontece na sua vida e que faz você ser mais forte depois dela. O segundo propósito seria a dor que te ensina, é uma dor que te traz uma sabedoria, que é a partir dessa experiência mais dolorosa, você sai dela com uma sabedoria maior do que antes dela. O terceiro seria aquela dor que te conecta, né? É aquela dor que te coloca num caminho de propósito. Ou seja, antes dela você estava meio perdidão. Então você precisou passar por aquele processo mais doloroso para te reconectar com o seu propósito, né? E a última dor seria a dor que precisa ser liberada, né? E aqui sim é o que ela fala, que é o caminho para esse amor incondicional por meio do perdão, né? Ou seja, ela eu entendo, né, que essa história do perdão não seja algo fácil realmente. E se vocês estiverem sentindo uma dificuldade para perdoar alguém, para perdoar alguma situação que aconteceu, eu acho que tudo bem, é natural que a gente sinta essa dificuldade, porque a gente está numa sociedade em que perdão, como disse a Irina, é tudo ou nada. Ou você perdoa ou você não perdoa. E não precisa ser assim, ele pode ser em partes. Não é isso, Irina?
Eu fiquei muito aliviada com esse perdão em partes, Carol.
Não é? Porque se não, você se sentiu assim, poxa, eu sou humano, né?
Não, ela fala, qualquer coisa que passe da metade do caminho, você já está se esforçando e já está tudo bem. Que o 100% realmente é muito difícil, assim. Claro, depende do que foi, né? Enfim, mas acho que tem que ser proporcional também. A dificuldade de perdoar tem que ser proporcional ao dano, à dor que que te ocasionaram, né?
E agora ouvindo você falar, né?
A cicatriz talvez não seja nem tão ruim, enfim, eventualmente. Uhum. Mas eu ouvindo você falar, eu pensei, voltando na história da mulher que tá perto dos 40, olha eu traumatizada. talvez, você falou, né, de, assim, encarar as coisas com uma leveza, assim, né? Uhum. Talvez seja isso também, né, Carol? Esteja faltando pra gente, na nossa sociedade, encarar determinadas coisas com mais leveza, né? E, sei lá, eu tava pensando nessa história dos 40 anos, desse esgotamento, tem uhum. tanta coisa que é esperada de uma mulher nessa idade, já, e que talvez seja realmente muito você conseguir, para quem atingiu, seja muito trabalho para ter atingido, e para quem não atingiu, seja muito trabalho você justificar, você
se
auto-justificar,
né?
uhum. não ter alcançado nisso. Então, não sei, eu me peguei aqui pensando enquanto você falava uhum. essa parte, eu tinha visto escrito, mas eu não tinha ouvido a sua explicação, e me peguei pensando nessa coisa da leveza, né, da gente... Uhum. E talvez o perdão seja também isso, a gente conseguir encarar um dano, uma mágoa, uma dor que nos causaram de uma forma mais leve, seja tirar o peso daquele acontecimento, daquele fato, e a gente se liberar disso, deixar...
Porque eu acho que o perdão, eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso, é sair um pouco do nosso centro. Porque quando a gente se sente ofendido, se trata muito de nós, né? Do que me ofendeu, do que não foi bom para mim. E quando a gente sai um pouco desse centro, e talvez a gente precise dessa leveza, dessa humildade, no sentido bom do termo, né? De ver que, às vezes, realmente, acontecerão coisas que a gente não prevê, a gente não quer, mas a questão sempre vai ser como nós vamos lidar com isso. Porque a gente ficar naquela raiva, maturando, só vai fazer mal para nós. Os envolvidos, muitas vezes, já vão estar em outros processos, em outras situações, e a gente vai estar ali ainda cozinhando, né, aquela raiva ali com todos os temperos que a gente tem na nossa cozinha emocional. Mas eu acho que... Não sei, fica aí a reflexão, né? Para que eu sei que não é fácil falar, mas é difícil atuar. Eu admito isso, admiti isso quando a gente começou a falar sobre esse tema. Mas é possível. Então, a gente entender que determinadas dores acontecem conosco, como essa, como a Dawn Watson, né, nos convida a pensar, acontece por alguma razão mais nobre, acho que talvez esse seja um bom caminho, Irina.
São várias coisas que ficam aí desse episódio para a gente pensar, né, Carol?
Exato.
Eu já estou pensando nesse perdão faz uns dias e acho que eu vou continuar mais uns outros dias agora.
Pois eu também. Mas é isso, né? A gente vai ficar por aqui. O próximo capítulo já é o 13. Olha, são 15 no total. Vai falar de marcas de combate à participação no clã das cicatrizes. Fiquei curiosa para saber qual que é esse aqui. Não lembro mais dele. Mas então é isso. Um beijo grande para você, Irina, e um beijo também para todas que estão nos ouvindo aí. Muito obrigada.
Beijo a todos. Tchau, tchau.